no ar.
Falando nisso.
Falando nisso.
11 horas 6 minutos, horário de Brasília. Hoje é sexta-feira, dia 7 de maio de 2021. Tá tudo bem com você? Tá tudo certinho? A partir de agora, através das ondas da Rádio Novo Tempo, falando nisso no ar. Nosso momento de bate-papo, de conversarmos, conversa gostosa e, claro, sempre, sempre com a palavra de Deus aqui do nosso ladinho. Sinta-se em casa, afinal você faz parte dessa grande família. Um abraço para todas as nossas rádios locais, você que estava aí nos acompanhando, não é? Quem sabe no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, no centro-oeste. Um abraço para você que está em um outro país e também acompanha a nossa programação. Ainda bem que por aqui esse negócio de distância, ó, não existe não. Hoje eu, Ana Paula Rodrigues, acompanho você aqui no Falando Nisso pra gente bater esse bate-papo gostoso. Afinal, tá chegando o Dia das Mães, né? Vamos falar sobre isso? Mas ó, não fico sozinha não, tô muito bem acompanhada por aqui. Darleide, bom dia!
Olá, Aninha, tudo bem? Bom dia para você, bom dia para os ouvintes. Obrigada pelo convite de estar aqui, porque é um momento muito especial, as sextas-feiras. Muito obrigada para falar de um tema gostoso.
Exato.
Mãe, maternidade, família.
E nada melhor do que a gente conversar com uma mamãe também, que já é conhecida e queridíssima. Tem propriedade para falar sobre o assunto aqui na nossa programação. Agora, lembrando, a gente desde já manda um beijo aí para todas as mamães que nos acompanham também. E quero lembrar que aqui não falando nisso, não é só eu e Darleide falando não. Você participa a todo instante através do nosso WhatsApp, inclusive através da nossa enquete. Já vou lançar aqui a nossa enquete para você interagir com a gente. E é o seguinte, na sua opinião, o que é ser uma boa mãe? É isso mesmo. O que é ser uma boa mãe? Se você já é mamãe, conta aí pra gente o que você acha. Se pretende um dia ser mãe, tem aí a sua mamãe do lado, tem aquela mamãe do coração, conta pra você o que faz dela uma boa mãe, tá bom? Essa é a nossa enquete aqui de hoje. Enquete que, inclusive, né, Darleide, faz a gente refletir bastante, né?
Oh, isso não é fácil não, hein?
Exatamente.
Pensar o que define uma boa mãe é bastante delicado.
Pois é, então queremos a sua opinião, vem bater esse papo gostoso com a gente. Lembrando que você participa através do nosso WhatsApp, que é o 12981510081. 12981510081. Já ouvi falar, não sou mamãe ainda, mas que toda mãe já nasce se sentindo de certa forma um pouco culpada, não é? Já nasce com toda aquela responsabilidade, afinal vai cuidar da vida de um pequenininho, de uma pequenininha. Às vezes, quando o homem precisa sair no final de semana, o papai, ele sai tranquilo para passear com os amigos, aquele joguinho de futebol, mas parece que toda mãe, quando precisa deixar o filhinho em casa e sair, já sai pensando no pequenininho. Meu filho ficou em casa, será que tá tudo bem? O que que tá acontecendo? Mas é verdade, toda mãe já se sente culpada mesmo? Pois é, antes mesmo de nascer, a criança já surge com aqueles dilemas, não é ali? A criancinha já chega com isso, já traz isso pra mamãe. Afinal, como é que eu vou investir na educação, nos estudos? Como fica? Realmente surgem essas dúvidas na cabeça da Lady?
Olha, não vamos culpar a pobre da criancinha, né? Que mal nasceu e já está sendo responsável aí pelas culpas das mães. E a gente também precisa começar esse papo, Aninha, pensando em não colocarmos todas as mães na mesma caixinha. Uhum. Não cabem todas as mães na mesma caixa. Há mães e mães, cada uma com a sua personalidade, cada uma com a sua história, cada uma delas com a sua expectativa, cada uma delas com a sua bagagem de vida. Então, eu não vou aqui trabalhar a questão maternidade sem antes nós evitarmos colocar todas as mães na mesma caixa. Sabe, Ana, há mães que fizeram mal para os seus filhos. E a gente precisa reconhecer isso. Aqui no estado de São Paulo, inclusive, de ontem para hoje, foi encontrada uma criancinha no matagal. Ou seja, um bebezinho que foi jogado fora pela sua mãe. Uhum. Há mães que são narcisistas e que fizeram muito mal para os seus filhos. Então, eu quero primeiro pontuar essa questão para a gente não romantizar a maternidade. E em se tratando de culpa, como você bem disse, a gente precisa também entender que há mães que se culpam porque há motivos diversos para culpá-las ou para fazê-las sentir-se culpadas. Primeiro, é uma expectativa muito alta com relação ao seu papel, que muitas vezes é jogada sobre os seus ombros. Sim, eu vou dizer hoje ainda que a responsabilidade de uma mãe é tremenda. A responsabilidade de uma mãe vai além, inclusive, da responsabilidade do próprio pai, acreditem? Por quê? É um bebê que é gerado nas entranhas dessa mulher. A ligação que existe entre um filho e sua mãe vai além do que simplesmente ser criado por ela. Tem algo mais profundo nisso. Isso. Então, há também que pontuar que há mães que não se sentem culpadas. Eu posso dizer para você de mim? Eu vou contar, eu vou falar. Eu não me lembro de ter sido uma mãe, e eu tive duas filhas, mas eu não me lembro de ter me sentido uma mãe culpada, não. Uhum. E se alguém quiser saber por quê ou como, só mandarei as perguntas e os comentários, né?
Inclusive, já tem muitos comentários chegando aqui na nossa programação. A Kati, por exemplo, participou com a gente e diz assim: "Oi, Ana e Darleide, eu sou mãe de um menino autista. Através dele, Deus me mostra e reforça quão amada eu fui e sou pela minha mãe e avó materna. Com elas, eu aprendi que, independente da condição de qualquer pessoa, eu, para ser uma boa mãe, preciso amá-lo. Isso inclui o limite também." Tá aí o recadinho da Kate participando com a gente, diretamente da Bahia. Um beijo grande para você. Beijo. Um outro recado que chegou por aqui: "Ser uma boa mãe é criar o filho com o pé no chão, preparando para enfrentar a vida sem medo." Quem mandou pra gente foi a Josenilda Moura. Ela fala aqui que é mãe raiz, entendeu? Um beijo grande. Eles que estão aí em Wenceslau Guimarães, na Bahia. Acho que é isso. Um beijo grande para você. Obrigada pela participação.
Muito bom esse comentário dela, Aninho, mãe raiz, porque eu imagino que ela queria dizer que mãe raiz é aquela que não teme trabalhar as frustrações dos seus filhos, que não é uma mãe que se exime da responsabilidade de trabalhar entre a firmeza e a gentileza. Uhum. Há muitas mães hoje que têm medo de dar o limite para o seu filho, com medo de serem odiadas. E as nossas mães não tinham medo disso. Era assim, sim. Não. O que passasse disso era realmente do maligno.
Exatamente. Tem gente participando através do áudio. Lembrando que você pode mandar texto e pode mandar áudio, mas o áudio até 30 segundos, tá? Porque a gente consegue colocar mais participações aqui no ar. Um dos áudios que chegou pra gente foi esse aqui, ó.
Oi, bom dia, Aninha. Bom dia, Darleide. É um prazer estar falando com vocês. E o que define ser uma boa mãe? Eu acho que é todo o amor, todo o cuidado, carinho, compreensão, ser uma mãe de fé, uma mãe de oração. Eu acho que isso que define ser uma boa mãe, né? E sempre, acima de tudo, colocar os nossos filhos no altar do Senhor. E com certeza Ele estará nos orientando, nos dando uma boa direção na criação dos nossos filhos em todo cuidado. Um abraço para vocês, um bom final de semana e fique com Deus.
Um beijo grande para você, obrigada pela participação. Mais um que já percebi que o tempo passa rápido demais por aqui. Mas diz assim, olha só que legal, Darleide. O que é ser uma boa mãe? É aquela que ama incondicionalmente. Aquela que ensina os princípios de Deus desde a gravidez. Filhos são herança do Senhor, por isso devemos cuidar muito bem deles. Ser mãe é simplesmente um dom de Deus. Eu lembro muito bem que os meus pais, durante a oração, eles sempre falam isso, né? Senhor, os filhos, eles são teus. Eles são as nossas heranças, mas eles são teus. Eu sempre achei isso muito bonito na oração deles. A Bíblia fala muito sobre maternidade, a Bíblia nos traz mães maravilhosas. Eu, por exemplo, sou apaixonada pela história de Ana e juro que não é por causa do meu nome, mas acho uma história muito bonita, realmente. Mas, Darleide, o que a Bíblia fala sobre esse assunto? O que a gente pode aprender com as mamães que a gente encontra na Bíblia e que são válidas para os dias de hoje também?
A gente vai encontrar nas mães que a Bíblia nos apresenta vulnerabilidade, Elas não são super heroínas, são mulheres como nós.
Legal.
São sujeitas às dores, às dificuldades que a vida nos atropela com elas. Já que você citou Ana, como não lembrar de Ana, a mãe do menino Samuel, que depois se tornou o grande profeta Samuel. Aquela mulher que insistiu pelo desejo de ter um filho, porque mais do que nos dias de hoje, naqueles dias, não ter um filho era praticamente tomar o sentido de uma maldição. E aquela mulher não desiste de pedir a Deus a alegria de ser mãe. E é uma mulher que realmente vai ao Senhor com lágrimas, com pranto, com uma entrega profunda de uma mulher que queria ser mãe. Mas o mais bonito que eu destaco da experiência de Ana, é o fato de aquela mulher devolver o filho a Deus. Ou seja, é a declaração absoluta de que ela não queria um filho para si mesma. Ela queria viver essa experiência, mas uma experiência compartilhada com o Senhor.
E ela via ele pouquíssimas vezes, ela tinha esse contato pouquíssimas vezes,
uma vez por ano.
Olha só.
E ela levava uma roupa especial, ela via o seu filho uma vez por ano, quando visitava o templo. Mas, Ana, naquele tempo, Deus estava em silêncio e não falava com o seu povo.
Uhum.
Não havia profecia naqueles dias, havia um silêncio de Deus. E aquele menino, quando foi levado para o templo, não era um costume que as famílias levassem os seus filhos para o templo. Ela não foi mais uma entre tantas outras mulheres. Ela foi uma mulher que escolheu levar o seu filho ao templo. E o templo não era um lugar onde só havia gente boazinha, gente que instruía os seus no caminho do Senhor. Havia ali também corrupção. Mas ela decide levar o seu filho e ali ele escuta a voz de Deus dizendo, Samuel, Samuel, ele não entende no primeiro momento, mas ele é instruído a responder e ele disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Aquele aprendizado, aquela prática, aquela submissão, aquela reverência de Samuel, com certeza foi aprendido nos primeiros anos com a sua mãe. O mundo não conhece qual é a importância, qual é o significado de uma mãe piedosa. Talvez hoje, Ana, nós tenhamos em mente um modelo de mãe que mais se aproxima, sim, das mães que pairam em torno do desejo de ser mãe. Eu quero muito ser mãe. Mas ser mãe para quê? Mãe de quem? Que filhos você quer entregar?
Uhum.
Quando Deus te perguntar onde estão os filhos que eu te dei, você terá dito ou poderá dizer, os filhos que o Senhor me deu, eu fiz tudo. Eu me dei de corpo e alma para que os meus filhos aprendessem a te amar. Eles podem até ter decidido alguma outra coisa. Porque podem decidir. Filhos crescem e tomam outras decisões. Mas que você, mãe, e eu como mãe, tenhamos a certeza de que nós nos entregamos de corpo e alma para fazer os nossos filhos amarem a Jesus Cristo.
Exatamente. Inclusive tem um recadinho que chegou aqui para a gente, acho muito interessante, gostei muito da forma logo no comecinho, a gente não pode romantizar tudo isso. E a Bíblia tem muito a nos ensinar, a gente estava comentando agora sobre Ana, e Ana não estava ali o tempo todo com o seu filho. Mas Ana foi uma mãe que hoje é referência, né, para muitas mães. E chegou um recadinho da Ingrid. Ela é de Belo Horizonte. Deixou aqui o seu bom dia e ela escreveu assim. Eu me sinto culpada de ter que sair para trabalhar e deixar a minha filha. Ela fica com a avó. Mas às vezes ela me questiona por que as mães dos primos ficam em casa com eles e eu tenho que deixar ela para ir trabalhar. Minha filha é tudo para mim, mas eu preciso trabalhar para ajudar o meu esposo nas despesas de casa. Enfim, eu me sinto frustrada por não ser uma mãe em tempo integral.
Essa é uma perturbação para muitas mães mesmo. E é fato que muitas dessas mães precisam sair para ajudar a trazer o pão de cada dia para casa.
Uhum.
E é verdade que isso traz muita dor, porque de fato, o natural, a expectativa, o desejo de muitas dessas mulheres era ficar mesmo. Apesar de haver outras mulheres que saem porque elas não se sentem realizadas somente ocupando o lugar de mãe. E quanto a estas, eu volto a dizer, não vamos colocar todas, e por isso a gente precisa lembrar de não colocar todas as mães na mesma caixa.
Uhum.
Há mulheres que não se realizam como mãe, Ana. Há mulheres que não ficam satisfeitas e elas precisam sair para se realizar fora com o seu trabalho, porque não, ela não se sente gente, ela não se sente mulher. Parte de uma sociedade consumista, o que seja, enfim, capitalista, enfim. Mas eu diria para essa mãe, primeiro, vamos pensar que uma coisa é se sentir culpada, outra coisa é ser culpada. Se você sabe que se você não vai trabalhar, vai faltar o pão para sua filha, lembre-se então que o seu sair de casa e deixá-la com a avó é uma necessidade do pão de cada dia. Agora, se você descobrir que há um jeito de você não trabalhar para ficar com a sua filha, eu sou daquelas mulheres que acreditam que Deus proverá. Eu acredito que muitas vezes nós queremos oferecer para os nossos filhos conforto, mas os consultórios de psicologia, os consultórios de psiquiatria não estão cheios de crianças com os profissionais especializados no atendimento a elas. Não são crianças que estão ali contando dos seus traumas porque elas não têm sapato suficiente, porque elas não têm roupa suficiente, porque elas não têm internet, Netflix, banda larga em casa ou mesmo manjares. Muitas das crianças que têm traumas e que estão sendo tratadas nos consultórios são crianças que não tiveram colo de pai e de mãe. Uhum. São crianças que se frustraram na vida porque não descobriram a presença, na presença dos seus pais, o melhor dos afetos que não se encontra para comprar em lugar nenhum. Aí alguém vai dizer assim, puxa, Darleide, era para aliviar a culpa da mãe. Eu preciso ser muito clara com você, amiga. Se você precisa sair para trazer o pão para casa, você vai dizer para sua filha, filhinha, a mamãe precisa ir porque senão a gente não come. Uhum. A gente precisa sair, mas o meu coração sai partido porque eu amo muito você. E quando você estiver em casa, esteja por inteira, deixa a casa suja, deixa a roupa para lavar se for o caso. Mas fica com essa criança para ela saber que não tem momento mais gostoso na vida do que o momento em que ela desfruta da sua presença.
Até para que ela tenha essa intensidade da mãe ali para ela e com ela, né?
Sim.
Eu, como falei, eu não sou mãe ainda nem nada, mas eu lembro que quando era mais novinha, a minha mãe trabalhava fora. E, inclusive, a gente morava em uma cidade, ela trabalhava em outra. Então, às vezes, acontecia da minha mãe ficar 15 dias fora de casa. Ah. Às vezes, mais tempo, né?
Fazia falta, né?
Muita falta. Mas eu lembro que quando ela estava em casa, ela era nossa.
Isso!
Então, acho que o sentimento que eu tenho hoje é, tipo, de gratidão, né? Por todo esse esforço dela ter ido trabalhar e tudo mais. Que a gente sabe que foi para dar o melhor para mim, pro meu irmão. Mas quando ela estava em casa, ela era nossa. Então, acho que isso faz toda a diferença.
Faz a diferença, exatamente.
Agora, a gente também encontra outras mamães na Bíblia. A gente pode aprender com elas também, né?
Ah, a gente aprende sempre uns com os outros. Eu tô aqui, eu aprendo com quem escreve pra gente, porque pra quem manda um áudio, eu aprendo com você. Acabei de aprender aí com sua experiência que é real que quando a mãe esteja em casa, esteja de corpo e alma. Porque às vezes, Ana, tem mulheres que ficam em casa com seus filhos, mas elas não estão ali por inteira. Elas estão chateadas, elas estão frustradas, elas gostariam de estar fora. E mais, elas estão cansadas porque é cansativo. É uma rotina bastante cansativa, repetitiva, pouco aplaudida, pouco reconhecida. Marido, familiares, pessoas, de modo geral, não reconhecem o trabalho da mãe como um trabalho cansativo. Ah, mãe, o que você faz na vida? Ah, nada não. Eu só fico em casa com os meus filhos. Oi? Como assim, né? Numa mãe sã consciência não vai dizer uma coisa dessa.
Uhum.
Mas fato é que a gente precisa dar um jeito de ser mãe dentro das nossas possibilidades. Nem como a gente fugir disso. E eu acabei esquecendo o que você tinha falado.
São essas outras
mamães,
né? Que a gente encontra ali também, que nos ensinam. Por exemplo, eu queria só citar própria Maria, mãe de Jesus, né? Hoje, mais cedo, no Chamada Brasil, a Darlene Duarte Trio participou com a gente. E ela contou uma história de quando o filho dela estava perdido. E ela não sabia onde estava o filho dela. E isso assustou muito. Maria teve esse momento que ela não sabia onde estava Jesus.
Olha,
né?
Em algum momento as mães vão se dar conta de que elas deixaram os filhos. Eu lembro que uma vez eu voltando para casa, eu olhei para o meu marido e falei, cadê a nossa filha? E eu jurava que estava com você. E ele, eu jurava que estava com você. E ela estava com a tia, graças a Deus que era com a tia lá atrás, né? Mas de fato, Maria é uma mãe que a gente pode olhar para ela e ver quanto Maria foi desafiador para Maria ser a mãe de Jesus. Gente, não é a mãe de fulano e ciclano, é a mãe de Jesus.
Uhum.
É uma mulher que ficou grávida pela unção do Espírito Santo, é uma mulher extraordinária. E a gente pode olhar para a história de Maria com o filho Jesus e entender que é dali que a gente pode extrair muitas lições e a gente vai descobrir que Maria também não foi perfeita. Ela deu à luz a um perfeito, Jesus. Mas ela não foi perfeita. E envolvida com as amizades na jornada de volta para casa, de Jerusalém para Belém, ela esqueceu do seu filho, que ficou para trás no templo. Agora, paremos e pensemos. O filho dela não ficou em qualquer lugar, ele ficou no templo. E lembremos que quem ensinou o menino Jesus a ler as escrituras foi Maria. Quem ensinou o caminho do templo a Jesus foi Maria. Ela pode ter cometido equívocos, erros, ela pode até ter ficado em dúvida. Como lidar em ser a mãe do Salvador? Sim, em algum momento Maria pensou, acho que meu filho não está muito bem da cabeça. Como assim? Porque isso é bíblico, né? Está escrito que os familiares de Jesus em algum momento pensaram, logo no início do ministério dele, que ele não estava muito bom da cabeça. Ou seja, um coração de mãe, um coração aflito, um coração angustiado, um coração que viu seu filho sendo perseguido, sendo criticado, sendo julgado, ela com certeza sofreu o que nós mães sofremos quando vimos pessoas criticarem nossos filhos, acusarem nossos filhos. Mas quem ensinou a Jesus conhecer as escrituras, a orar, a ter temor, a amar o templo, foi Maria. As primeiras letras foi Maria. Então, fica aqui para a gente aprender não somente com algum erro que Maria tenha cometido em esquecer o seu filho naquela jornada de volta para casa e ter voltado e ter dito, filho, como assim você ficou para trás? Ele disse, pai, mãe, eu estava cuidando das coisas do meu pai. Foi Maria quem ensinou que o seu pai não era o José somente, era o pai do céu, foi Maria. Então, em lugar de a gente focar nas dificuldades maternas, nos erros maternos, nas culpas maternas, vamos focar naquilo que a gente trabalha com os filhos da gente, primeiro ensinando-os a ser Jesus, porque eu tenho a ser parecido com Jesus. Porque nesse momento aqui eu tenho em mente, Ana, que as mães cristãs devam principalmente, arduamente trabalhar para ensinar sobre Jesus Cristo aos seus filhos. Amar os seus filhos, mas antes, ensiná-los a amar a Jesus Cristo. Só que para ensinar um filho a amar a Jesus Cristo, os filhos aprendem pelo que eles veem. Eles veem que sua mãe ama Jesus Cristo. Eles sabem que sua mãe fala com Jesus Cristo em oração. Eles veem que a sua mãe ama estar no templo, na casa de Deus, no lugar de adoração. Eles veem a sua mãe adorar a Deus. Quais são as ocupações principais na vida da sua mãe? Eles veem a sua mãe mais reclamar ou mais louvar? Mais agradecer e bendizer? Ou mais gritar, xingar e ficar impaciente? E por falar impaciente, aproveitando esses últimos minutos, deixa eu lembrar que, apesar dos nossos desafios, e eles são diversos, eu tenho aprendido com Deus já há muito tempo que eu só tinha uma saída para ser uma mãe eficiente, digamos assim, minimamente falando. Eu aprendi que quem poderia me ajudar seria somente o Espírito de Cristo. Porque foi com o Espírito de Cristo que eu aprendi que eu teria o fruto necessário para ser essa boa mãe que você perguntou aí na enquete. Essa boa mãe não pode ser com suas próprias forças. Essa boa mãe, ela pode ler e deve ler e estudar sobre ser mãe, mas a habilidade de ser verdadeiramente uma mãe, a gente aprende com o Espírito Santo. Primeiro que ele é o consolador e é ele quem vai nos consolar diante das nossas dificuldades, dos nossos dramas e dos nossos dilemas. Mas vamos passar em revista. A mãe que nos está ouvindo agora, seja mais parecida com Maria, com Ana, Joquebede, a mãe de Moisés. Amigas, nós precisamos do Espírito de Cristo. É o Espírito de Cristo que dá o fruto do Espírito, amor, paciência. Meu Deus, toda mãe precisa ter paciência. Você sabe o que é ter 2 filhos, 3 filhos gritando, ou um filho que seja, mãe é, tudo é mãe é? Precisa de muita paciência. Quando tem mais de um, e quando brigam, quando discutem, mãe é. Você é juíza, você é enfermeira, você é tudo para o filho, tudo junto e misturado, e você ainda é mãe, é esposa, é mulher, é profissional. Ai, 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 o que é de uma mãe sem paciência? Mas não dá para você ir na farmácia e comprar paciência. Não tem um pacote no shopping, me dá aí 0,5 quilo de paciência. É fruto do Espírito Santo. Paciência, longanimidade, mansidão, domínio próprio, saúde emocional, saúde mental. Você só vai conseguir pelo Espírito Santo, porque se você depender, às vezes até do marido, não vai dar. Se depender de um e de outro, não vai conseguir. Eu te falo do Espírito Santo como sendo a sua maior necessidade. porque é Ele quem vai fazer em seu coração fluir rios de água viva. Quando você estiver numa sequidão de uma vida que não é fácil para ninguém. Então, que Deus abençoe a você e quero fazer lembrar que pelo Espírito Santo é que você vai conseguir fazer o seguinte. Ana, pode ser que muitas das mães que nos estejam ouvindo agora não tenham a habilidade de, com pincel e tintas, pintar um lindo quadro e ser uma obra de arte maravilhosa. Pode ser que elas não saibam fazer isso, como eu não sei. Eu não sei pegar uma pedra de mármore e transformá-la numa escultura belíssima de mármore para ser exposta e aplaudida. Eu não tenho talento para compor uma canção. Eu não tenho talento para fazer obras de arte que me tornem uma artista perante o mundo e aplaudida. Mas eu descobri que eu recebi de Deus a habilidade, a capacidade de esculpir o caráter da minha filha. E eu aprendi que pode ser que eu não tenha fama aqui na terra como mãe, mas o meu nome e o seu nome, minha amiga, que me escuta aí do outro lado, certamente, se nós formos mães dedicadas e fiéis ao Senhor, à missão que o Senhor nos confiou, o nosso nome pode não estar no livro, no rol da fama deste mundo aqui, mas certamente estará o nosso nome escrito no livro da fama imortal.
Amém, amém.
E eu convido você a pensar nisso. Que você tem um nome escrito no livro da vida porque o Senhor te confiou algo tão nobre que nem os anjos escolheriam outra função além de ser mãe, se eles pudessem. Porque não tem nada mais rico, mais forte, mais poderoso do que esculpir o caráter de Cristo na vida de um filho nosso.
Amém. De fato, a gente poderia ficar um bom tempo aqui falando, conversando com você, mamãe, falando sobre essas mães maravilhosas. Na Bíblia, a gente encontra vários outros exemplos também. Eva, e o nosso desejo é que você estude a palavra de Deus, que você busque procurar essas histórias dessas mães maravilhosas. Eva, por exemplo, ela não tinha uma mãe de referência. Ela tinha apenas Deus como referência para poder cuidar ali dos seus filhos também, depois que tudo aconteceu. Então, estude a palavra de Deus, estude a Bíblia, e eu tenho certeza que você vai encontrar uma orientação maravilhosa. A gente chegou ao final, do fundo do coração, Darley, sempre muito gostoso participar com você aqui do
Obrigada.
Programa. Logo no começo, novamente, eu cito, você contou sobre tantas mães que a gente tem. A gente está conversando agora com o Brasil e com o mundo, né? Tantas histórias relacionadas a mães, tantas mães com suas dificuldades particulares também. Eu gostaria muito de pedir que você, como mamãe, orasse por todas essas mães que acompanham a nossa programação. Pode ser?
Eu vou orar pelas mães que se dão bem com suas mães. Eu vou orar pelas mães que têm traumas e dificuldades com as suas próprias mães. Eu vou orar por alguma filha, algum filho que tem uma mágoa, um ressentimento com a sua mãe. E vou pedir que o Espírito Santo libere sobre a sua vida a unção suficiente para que você também libere perdão se em algum momento a sua mãe lhe feriu. Eu vou orar pela mãe de primeira viagem, eu vou orar pela mãe de um filho só, eu vou orar por todas as mães que neste momento recebam a paz de Deus em seu coração. Pai querido, nós unidas em espírito e em verdade, conectadas no Senhor, ao Senhor por sua graça e misericórdia, nós pedimos que o Senhor assista às mães que nos escutam agora em suas necessidades e o Senhor conhece a cada uma delas. A mãe que se sente culpada, a mãe que se sente perdida, a mãe que se sente insuficiente, a mãe que se sente frustrada, a mãe que está triste e as mães que estão felizes, as mães que estão completas com seus filhos, as mães que estão satisfeitas pelo trabalho que realizam. Que o Senhor as abençoe. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre a vida delas. Que o fruto do Espírito seja um fruto real e presente na experiência de cada uma. Que os filhos destas mulheres sejam abençoados com o Espírito Santo também. Que homens e mulheres espalhados pelo mundo, que saíram das casas de muitas mulheres, que muitas vezes, sem sua simplicidade, ofereceram um coração genuinamente puro para amá-los. E que apesar de erros cometidos, o Senhor completou a boa obra confiada a elas. Bendito seja o Senhor, nosso Pai, nosso Deus eterno. Em Cristo. Amém.
Amém. É assim que a gente fecha o Falando Nisso de hoje. Em nome da Rádio Novo Tempo, feliz Dia das Mães desde já para você.
Tá? Obrigada, Aninha. Feliz Dia das Mães para todas as mães e para sua mamãe também.
Obrigada. Um beijo para Dona Zilda. Um abraço. Obrigada pela participação e pela companhia. Lembrando que tem mais Falando Nisso na próxima sexta-feira, aqui na Rádio Novo Tempo. Tchau, tchau.
Falando Nisso.
Novo.